Noite com Jorge Coelho e Pacheco Pereira, comigo aqui no estúdio, e Lobo Xavier, também em estúdio, mas no Porto. Esta é a Circulatura do Quadrado na TV24 e na TSF, e hoje, no rescaldo das novidades quanto ao novo banco, a agenda vai incluir a possível troca direta de Mário Centeno, saindo do Ministério das Finanças para o Banco de Portugal, e também os efeitos da crise social resultante da pandemia e os novos desafios para a Cáritas e o Banco Alimentar no combate à fome. Quem começa é Lobo Xavier, aliás já o ouvi esta noite no Jornal das Oito. Gostava, para começar, António, que explicasse um pouco melhor porque mudou de posição e passou a ser contra a ida de Mário Centeno para o Banco de Portugal.
Pô, eu não tinha propriamente uma paixão a propósito de semelhante tema, não é? Esse tema das mudanças. Hoje acabamos de ver que a atriz Regina Duarte saiu do governo de Bolsonaro e foi para a Cinemateca, e nós agora vamos aqui na circulatura discutir se Centeno deve ir para o Banco de Portugal ou não. Eu não tenho, nunca tive uma paixão, mas admitia que não fosse um caso escandaloso um ministro das Finanças de um país, de um Estado membro da União Europeia, poder passar para o Banco de Portugal. E admitia que não fosse escandaloso, porque, embora eu não goste dessas movimentações de governantes que vão para entidades reguladoras, dos setores onde estiveram, em geral não gosto, admito que no quadro atual de funções do Banco de Portugal, a possibilidade de conflitos de interesse e conflitos com o passado entre o Banco de Portugal e o Governo é hoje muito diminuta. A possibilidade de haver interferências, de haver zonas de colisão ou zonas, repito, de conflitos de interesse nos tempos de hoje é muito reduzida. O caso, por exemplo, antigo de Miguel Beleza era até um caso bastante diferente. Nessa altura o Banco de Portugal tinha várias zonas e áreas de interferência com o Governo, a situação poderia até ser mais discutível. Hoje, em geral, não me parecia que isso traga um grande problema à coexistência das duas instituições, Banco de Portugal e Governo. No entanto, o que hoje me faz mudar de opinião, ou que nos tempos mais recentes, é que eu interrogo-me se é útil para o Banco de Portugal ter um governador como Mário Centeno. E eu aí acho que não. Não do ponto de vista da sua competência, não do ponto de vista de ser ou não compreensível que um ministro importante da República, com créditos formados, tenha um destino pós-governo, um destino digno. Eu gosto dessas soluções da democracia, mas acho que será profundamente negativo para o Banco de Portugal este concreto ministro das Finanças ser governador do Banco de Portugal. Em primeiro lugar, por três razões. A primeira é uma razão de processo. Este processo, esta novela, o ministro sai, não sai, vai para aqui, vai para ali, quando é que vai sair, vai abrir um lugar no governo e vai para o Banco de Portugal. O governador do Banco de Portugal não deve sair do banco até que se arranje uma solução para o ministro sair do governo. Este processo, esta novela, é muito negativa para uma instituição como o Banco de Portugal. Em segundo lugar, o ministro tem sido violentamente crítico da atuação do Banco de Portugal na resolução do BES. Eu não vou discutir o mérito, não sou eu que vou dizer que a solução foi boa, longe de mim, mas a violência das declarações do ministro sobre a resolução, que está ligada a muitos litígios que envolvem indiretamente a República Portuguesa, mas portanto o Banco de Portugal, com investidores, com depositantes, litígios complexos e prolongados, não, essas declarações tão violentas sobre a resolução não recomendam realmente que um ministro que tem essa opinião e essas declarações vá chefiar a equipe que foi responsável porque está ligada a esses litígios e que foi ligada a essas decisões. Hoje expliquei no Jornal da Noite que a resolução não foi feita pelo Governador. O Banco de Portugal tem uma série de técnicos competentes, administradores, diretores, assessores, todos eles estiveram ligados à solução, que hoje podemos não gostar dela com os olhos com que a vemos. Eu não gosto, seguramente, de vários aspectos da solução, mas um ministro que tem esta opinião pública vai agora dirigir essa equipe que ele humilhou, que ele desprimorou, sobre a qual fez declarações desprimorosas, parece-me negativo para uma instituição como o Banco de Portugal. E por último, o ministro tem um litígio antigo com o Banco de Portugal. É sabido, não se tratam apenas de rumores e talvez não se limite a um litígio com o governador atual. É um litígio que parece ter estado na origem de vários remoques pessoais e até de iniciativas legislativas. Este ministro quis criar um sistema novo de supervisão financeira que apocava o Banco de Portugal, que sujeitava o Banco de Portugal a fiscalizações e intromissões que foram criticadas por todas as entidades envolvidas e criticadas pelo Banco Central Europeu. Colocá-lo agora, por muito que lhe devamos, e eu estou do lado dos que não lhe custa reconhecer que lhe devemos em Portugal bastante, colocá-lo agora à frente dessa instituição, com franqueza, eu acho que há outras soluções dignas que a República pode encontrar. Acho que é justo encontrá-las. O Banco de Portugal parece-me um destino errado.
Nós vamos alargar o debate, mas no Jornal das Oito também o ouvi defender posições, eu diria no mínimo controversas, sobretudo porque confesso que as perguntas do Rui Rio hoje no Parlamento me deixaram com a pulga na orelha. Ouvi o António defender posições sobre a justeza dos prémios para os gestores do novo banco e para o eventual acerto da gestão. Pedi-lhe tão sinteticamente quanto possível que explicasse o que defendeu.
Não, Carlos, eu não fiz nenhuma defesa da justeza dos prémios, nem me meto nisso. O que eu acho é que nós podemos discutir e criticar as coisas, mas temos de o fazer, temos de ter algum rigor e explicar decentemente às pessoas. Por exemplo, dizer que os salários do novo banco aumentaram 75%, os salários dos gestores, é assim que a notícia está a ser dada, é uma notícia que cria na opinião pública de que individualmente cada gestor, em média, viu o seu salário aumentar 75%. Isso é falso. O que acontece, os jornais e a própria TVI estão a falar da massa salarial e como aumentou o número de gestores, é óbvio que essa massa salarial aumentou. Nenhum dos gestores foi aumentado em medida significativa. O Pacheco Pereira pareceu-me ouvir dizer que não é verdade.
Não é verdade, é verdade. Os números de 2019 é verdade. E de é 2018 verdade. São ainda com um número escasso de gestores.
É verdade, Pacheco Pereira. É verdade, Pacheco Pereira. Eu tenho aqui o relatório, as contas do novo banco. E, portanto, eu acho que o melhor é nós contermos-nos nos dados que conheço. Eu conheço tanto como o Pacheco Pereira. O que é certo é o seguinte, existe uma limitação. Nenhum gestor pode ter um salário superior a 10 vezes a média do salário médio do novo banco. Nenhum tem. Em segundo lugar, parece-me justo e equilibrado. Eu expliquei no Jornal das Oito que eu sou de um banco concorrente e, portanto, não tenho aqui nenhum interesse em defender quem quer que seja, nem a instituição, nem os gestores. Mas atenção, estes gestores do novo banco ganham muito menos do que qualquer gestor de um banco comparável em Portugal.
Eu troco.
Com a mesma posição. Não, não é isso, é o Pacheco Pereira, tudo. Isso é o populismo deles. É muito, é sempre muito. Não, o dinheiro... O dinheiro que o Pacheco Pereira ganha nos jornais e na televisão deve ser comparado com os outros escritores de jornais e de televisão. Quando nós olhamos para os salários dos gestores do banco, temos de comparar com os gestores dos outros bancos. E os salários dos gestores dos outros bancos, em geral, são muito superiores. Por outro lado, em geral não, são todos bastante superiores, os bancos da mesma dimensão. Em segundo lugar, ninguém, nem os contribuintes portugueses pagam salários, nem prémios, nem sequer o Fundo de Resolução os paga. Nem também é verdade que alguém tenha pago algum prémio ao gestor. O gestor está escrito, bem escrito no relatório de contas e confirmado pelo auditor, são avaliados em função dos objetivos e é-lhes reconhecido um grau de cumprimento dos objetivos, mas só podem ter prémios a partir de 2021, do fim de 2021, e esse prémio pode ser zero. Eles não têm neste momento nenhum direito adquirido. E eu acho que é melhor nós falarmos de factos e sermos rigorosos, porque acho que essa é a nossa missão.
Pacheco Pereira, já lhe vou perguntar pela posição sobre Mário Centeno, mas pareceu-me que estava especialmente interessado pegar já nesta última questão.
Por uma razão, eu vi a intervenção do Lobo Xavier no Jornal das Oito e foi a intervenção do Lobo Xavier com que eu mais discordei. De todo. Primeiro, porque é muito interessante falar da santidade dos contratos. Eu também acho que numa sociedade em que vigora o direito, os contratos devem ser cumpridos. Mas não se pode ter duplo critério. Os contratos, por exemplo, sobre pensões e reformas, foram violados sem qualquer espécie de rebuço. O único contrato que parece inviolável é um contrato que todos os dias se verifica ser quase fraudulento, que é o do Novo Banco. E sob o qual se escondem muitas coisas e, acima de tudo, com uma considerável complicidade do establishment financeiro. Lobo Xavier diz que administra um banco que é concorrente. Mas aqui funciona...
E que é responsável pelo Fundo de Resolução.
Sim, que aqui o que funciona é um espírito corporativo de defesa, que é, aliás, mesmo espírito que defendeu Ricardo Salgado praticamente até ao fim. Só quando ele começou a cair é que toda a gente se lembrou...
Futebol, mas isso é do nível de futebol.
Primeiro aspecto.
É canelado.
Segundo aspecto, eu acho que numa discussão deste género, o argumento, aliás, que acaba por ser um bocado arrogante com os jornalistas, com as pessoas cuja informação não bebe do fino, das technicalities e do rigor, esconde uma coisa básica. E essa coisa básica é que, enquanto nos outros bancos são os seus donos e acionistas que pagam, no Novo Banco são os portugueses, são os contribuintes. Pode-se dizer que a contribuição é para o Fundo de Resolução, e portanto eles não recebem diretamente, mas isso, com toda a franqueza, não é o que contam. O dinheiro que permite a gestão, aliás, inteiramente predatória para um fundo americano que vende, mal aquilo esteja direitinho, é pago pelos contribuintes portugueses. E por isso a comparação de salários e com outros bancos não tem, do meu ponto de vista, nenhum sentido. E esta é uma diferença básica. E por isso as technicalities e o rigor e os conhecimentos dos contratos aqui escondem uma realidade de fundo. Quem vai gerir nestas circunstâncias um banco deste género não, e nestas circunstâncias não pode aceitar ser aumentado. Tanto mais que os resultados são maus, senão não era preciso estar a injetar dinheiro. Portanto, eu com toda a franqueza, acho que o que se passa com o Novo Banco e aí os últimos governos, inclusive é este, só o António Costa agora começa a querer demarcar-se, também com o argumento de quem manda é o Banco Central Europeu, são argumentos que chocam, e chocam com razão.
E quanto à ida de Mário Centeno para o Ministério da Banco de Portugal?
Até por estas coisas acho que não deve ir, porque no Banco de Portugal ele acaba por ter uma independência que eu acho perigosa num homem cujas decisões foram a continuação da política da Troika no essencial. Agora, e também não represento os funcionários do banco, não quero saber se os funcionários do banco se sentem bem ou mal. Não é esse para mim o meu argumento. O meu argumento é, no caso presente, Centeno é um mau ministro das Finanças para este período e Centeno não deve ir para o Banco de Portugal.
Jorge Coelho, há dois assuntos em cima da mesa, por qual deles quer começar?
Podemos começar por aí, por este, relativamente à questão da ida ou não do ministro Mário Centeno para o governador do Banco de Portugal. Eu acho que há uma coisa que na política e na comunicação social muitas vezes acontece, é falta de memória, não é? Nós temos que ver quem é Mário Centeno. Quer dizer, Mário Centeno, há poucos anos, quando iniciou a sua atividade no governo, no quadro superior do Banco de Portugal, que integrado numa equipa que veio participar num desafio enorme que o país tinha de recuperar as suas contas e muito pouca gente acreditou que um desconhecido que fosse possível liderar uma equipa e ter uma participação tão forte como acabaria por ter no governo. Foi e é um elemento fundamental do êxito que o governo de António Costa teve durante estes anos todos, ganhou prestígio nacional. Basta ver em todas as sondagens que a seguir a António Costa é de longe o ministro por quem os portugueses têm um reconhecimento maior, ganhou prestígio internacional, foi eleito para um cargo internacional, ninguém põe em causa que tenha uma competência técnica completamente ligada àquilo que são as suas funções. Se há hoje consenso na sociedade portuguesa, é que, como hoje o Primeiro-Ministro dizia no debate, aqui há três posições. É que Mário Centeno é um bom Ministro das Finanças, é um excelente Ministro das Finanças e é um ótimo Ministro das Finanças. Portanto, um quadro desta natureza que desempenha estas funções com esta qualidade, com este êxito concreto, não ter de serem levantadas questões absolutamente de sumenos. Bastava-me citar o que ainda há pouco ouvi, a doutora Manuela Ferreira Leite, dizer que nem percebe porque é que está a haver um debate desta natureza à volta desta questão. Porque, como é óbvio, Mário Centeno reúne todas as condições, se for escolhido e se ele próprio aceitar, para ser governador do Banco de Portugal. Porque a independência de quem é nomeado para governador do Banco de Portugal é-lhe garantida pelo facto de, durante o prazo do seu mandato, o governo não o pode demitir. E, portanto, ela ganha a independência no momento em que é nomeado. E tenham paciência, se há coisa que neste momento acho que se transmitiu relativamente à ideia, à vontade própria, à independência de Mário Centeno, é aquilo que nestes últimos tempos tem acontecido. Do meu ponto de vista, não ficou bem para ninguém. Nenhum dos intervenientes ficou bem neste processo.
Está a falar da injeção de...
Não, vou falar em tudo que tem acontecido no Parlamento. Agora, como é evidente, eu acho que nós podemos estar aqui a discutir isto e cada um de nós tem as suas razões, que eu respeito, mas acho que seria de uma injustiça total estar agora a inventar coisas que levassem a que uma pessoa com estas características que tem Mário Centeno não pudesse ser governador do Banco de Portugal. As questões que são levantadas sobre isto ou aquilo relativamente ao Banco de Portugal, salvo devido respeito, não tem qualquer sentido, quando o próprio atual governador do Banco de Portugal dá uma entrevista a um jornal e diz que, se ele for nomeado, terá todas as condições para ser um grande governador do Banco de Portugal. E estas situações não são inéditas. Miguel Beleza saiu de Ministro das Finanças para Governador do Banco de Portugal. Silva Lopes foi Ministro das Finanças e foi Governador do Banco de Portugal. E estamos a falar de duas pessoas que tiveram um papel muito importante no desenvolvimento das nossas instituições. Portanto, eu acho que em Portugal nós gostamos muitas vezes de encontrar questões de choque relativamente a questões que não têm sentido nenhum. Do meu ponto de vista, citando a doutora Manuela Ferreira Leite, nada deste debate tem qualquer sentido relativamente a esta pessoa com estas características. Bem, a outra questão que coloca, diga lá. Só
O Jorge tem a opinião formada sobre o mérito ou demérito da gestão do novo banco?
Bem, tenho uma opinião formada, vamos lá ver. Eu também estou de acordo que a operação que deu origem àquilo que se está a discutir neste momento foi uma operação desastrosa, digamos, que está à vista por toda a gente. Quer dizer, foi a primeira vez que foi feita, digamos, no âmbito das instituições europeias, para nós servirmos mais uma vez de laboratório, que é uma coisa que Portugal serve com frequência, e mais uma vez também está à vista que isto tudo não correu bem. Bem, agora, vamos lá ver. Eu também não comungo da ideia de que também nisto se tem que perder a memória. Eu procuro não perder a memória em nada do que analiso. E nesta matéria, como é evidente, e já disse aqui que nenhum dos intervenientes ficou bem nela, mas como é evidente, ninguém vai agora ficar com a ideia que este pagamento que foi feito sem ninguém ter verificado e fiscalizado e auditado se devia ter sido feito ou não. Foi por várias instituições, nomeadamente pelo BCE. Quer dizer, é que também não ficamos agora com a ideia que isto foi um dia de manhã que o ministro Mário Centeno se lembrou de resolver transferir o dinheiro e aí vai disto. Não é só por estar no contrato. E estar num contrato relativamente às relações entre instituições e interações é importante, mas não é só por estar no contrato. Foi auditado por as entidades que estão previstas no contrato. Não vou agora entrar no que se devia, se houve má comunicação ou boa comunicação, acho que isto já chega.
Quantas vezes o BES foi auditado por algumas das mais importantes auditoras nacionais e internacionais, com resultados magníficos.
Vamos discutir isso, eu também digo o mesmo. Pois. Não estou a falar agora desta situação. Sim. Há um contrato que foi assinado de livre vontade entre partes, onde está previsto cada vez que há uma transferência de dinheiro que há a verificação se o anterior foi bem ou mal gasto. Isso foi feito. Quer dizer, não estou a dizer que seja bem feito.
E ouviu as perguntas do Rui Rio?
Não, mas isso é outra coisa. Não mistura as duas coisas. Isso é outro. Eu já ia falar nisso. Okay. Não mistura as duas coisas. Ou seja, os procedimentos que estão previstos foram feitos. Ninguém deixou de os fazer. O que havia era mais uma coisa que o Primeiro-Ministro tinha dito que iria ser feito e que está a ser feito, que é a tal auditoria que a Deloitte
tem conclusões previstas para julho.
Está a fazer. Atrasou-se. Devia ter estado pronta antes, o que já não haveria problema nenhum desse. Ou haveria problemas gravíssimos, que era terem detectado nessa auditoria que há questões complexas no funcionamento do banco. E eu hoje queria aqui referir isso. Hoje o líder do PSD, Rui Rio, não fez só perguntas. Rui Rio levantou suspeitas, suspeitas perguntas, de uma gravidade que eu acho que ninguém até agora ainda pegou bem no assunto. Porque o ele estar a sugerir aquilo, alguma coisa ele deve saber, porque senão não ia perguntar. O senhor sabe a quem está a ser vendido
ele
o património?
E o porque a resposta do Primeiro-Ministro atira para o Banco Central Europeu e não nega o valor de nenhuma das perguntas.
Não, mas vamos lá ver. Rui Rio faz perguntas concretas, que é: o senhor sabe a quem é que está a ser vendido o património? Eu espero que o Primeiro-Ministro não saiba, porque, quer dizer, o Primeiro-Ministro não está lá para saber para quem é que o novo banco anda a vender o património. Sabe se as imparidades estão a ser certas? Tem que haver quem tenha que saber isso. E quem é que tem que saber isso? O Primeiro-Ministro tem razão. Não só é o BCE, como é o Banco de Portugal.
E o Ministro das Finanças?
Não, está enganado, não. Você está a ver.
Ah, ninguém sabe.
Não, se lhe estou a dizer que tem que saber o BCE e o Banco de Portugal. Não é o Governo. Ou Pacheco Pereira. Nisto aqui, efetivamente, temos de ser rigorosos, porque não vale a pena estarmos aqui a dizer coisas que depois não correspondem à realidade.
O Governo não sabe nada.
Não sabe, quando lhe são fornecidas por quem tem que verificar se as coisas são feitas ou não. Eu parto do pressuposto. Parte de um pressuposto que quem fez as auditorias ao banco verificou que nada disto acontece. Eu espero que sim, até porque conheço algumas das pessoas que estão na direção do novo banco e não tenho ideia deles andarem a fazer o que quer que seja, que não seja aquilo que a lei determina. E, portanto, agora, hoje foi dito uma coisa muito importante outra vez pelo Primeiro-Ministro. Voltou a carregar no pedal, como se costuma dizer, porque em resposta à líder do Bloco de Esquerda, disse-lhe que a auditoria que está a ser feita por a Deloitte, se detectar mais estão no novo banco, o dinheiro, o Fundo de Resolução, terá todas as condições de exigir a devolução do dinheiro. Eu não sei se isto é assim ou não, não tenho neste momento conhecimentos técnicos para saber se isso é possível ou não. Mas há uma coisa que eu sei, é que falta pagar 1.000 milhões de euros ao novo banco. Há uma coisa que pode pelo menos ser feita, que é descontar no pagamento seguinte. Agora, eu espero que isto esteja tudo certo, porque isto já deu tanta confusão, já deu tanto problema aos portugueses e que é necessário estabilizar isto para que o sistema financeiro português possa funcionar devidamente. Porque há uma coisa que eu não tenho qualquer dúvida. Qualquer país sem um sistema financeiro são a funcionar com regularidade, não tem nenhum, nem tem presente, nem tem futuro, na minha opinião.
Segunda ronda, necessariamente mais breve sobre este tema, isto se queremos chegar às questões que têm que ver com as respostas à fome crescente em Portugal, pela crise social desencadeada pela pandemia. António?
Sim, há dois temas rápidos. Um é a defesa da honra. Quer dizer, não será o Pacheco Pereira a dar-me lições sobre a arrogância a tratar os jornalistas e os critérios jornalísticos. Ele, e muito bem, frequentemente critica os critérios dos jornalistas em matéria de rigor, em matéria de falta de estudo, em matéria de falta de profundidade. É sistemático. Aliás, em boa medida eu concordo com ele. Ele não concorda, diz que foi a pior coisa que viu minha, mas paciência, eu em geral concordo. E portanto, o que eu fiz foi isso, não foi arrogância nenhuma. São até jornalistas, quer os da TVI, quer os do Público, jornalistas que eu admiro e de que gosto muito e que conheço há muito tempo. O meu lamento de que esperava, num caso ou noutro, aspectos mais concretos e mais rigorosos, é um lamento só pelo apreço pessoal que tenho pelos órgãos de comunicação e pelos jornalistas em concreto. E achei que não estava bem, não estava bem. Se querem explicar ao povo a história em termos concretos e não alinhar no populismo desenfreado, acho que poderiam ter feito melhor e diluei sempre que achar. O segundo tema é este. Eu não digo, já tivemos no tempo da Troika longas discussões sobre isto e não vamos reeditar, a diferença entre o que é um estatuto remuneratório e o que é um contrato. Mas eu gostava de explicar melhor, embora as technicalities, como diz o Pacheco Pereira, não se deva perder muito tempo com ela.
Não é isso, ocultam.
Eu sei, não quero ocultar, não é o meu propósito, que eu detesto a solução da resolução. Eu trabalho num banco que não teve problema nenhum e que é responsável por pagar o que aconteceu no BES. Portanto, não pode encontrar ninguém que resmungue mais contra a solução da resolução do que eu. Só queria explicar uma coisa. Quando o Estado emprestou dinheiro ao BCP ou ao BPI, colocou regras de preço, regras de governance internas, limitações aos ordenados. Eu tive que renunciar a boa parte do meu vencimento nessa altura e acho muito bem que o Estado tenha optado por essas regras. E se fosse esse o caso no novo banco, eu também estaria de acordo. Porque às vezes os contratos não são coisas que tenham de se cumprir aconteça o que acontecer. Se uma parte não cumpre bem as obrigações que lhe competem, a outra não tem de cumprir aquelas que estão estabelecidas para ela. Portanto, os contratos não são coisas sagradas que se cumpram de olhos fechados. O problema é que, neste caso do Novo Branco, o Estado quis vender à Lone Star, bem ou mal, em certas condições, um bem que tinha, uma empresa que tinha, e prestou garantias sobre ela. Disse ao interessado, gostemos dele ou não, compra-me este banco, que eu garanto-te que sem discussão, que é o que significa as garantias de primeira solicitação, sem discussão, se verificarem estas circunstâncias, o Fundo de Resolução há de lá pôr o dinheiro que falte. É por isso, como estamos a falar de garantias em todos os negócios, as obrigações contratuais merecem discussão da outra parte e verificação e análise. O problema é o problema das garantias prestadas por um Estado à primeira solicitação. Tem de as cumprir. Depois quer discuti-las. O Fundo de Resolução verifica que houve criação, manipulação de situações enganosas que induziram o prestador de garantia em erro, pois lá terá que verificar isso. Mas o esquema do contrato é este e a responsabilidade da República é aquela. Não é por os contratos serem sagrados, é por os instrumentos escolhidos pelo Estado português darem este resultado. E depois, finalmente, nós já podíamos ter discutido isto e o assunto não estava em cima da mesa, porque isto podia-se ter feito só de uma vez no princípio. O Estado garantia e dava um ano para se verificar se de facto havia perdas ou havia valorizações erradas de certos ativos. E depois, no fim desse ano, pagava o que faltasse. Só que, na altura, convinha ao Estado português prolongar isto por vários anos para não afetar o déficit orçamental. Agora, chegados ao terceiro ano da coisa, estarmos todos a discutir como se a coisa fosse nova, esta coisa foi escolhida pelo Banco de Portugal, foi escolhida e aceita pelo Governo português e foram estabelecidas as condições que o Governo português queria na altura. E agora... Agora, virgens ofendidas é que tem dificuldade.
Se conseguir tomar menos tempo que o António Lobo Xavier, a benefício do segundo tema...
Eu consigo. Isto é muito simples. Um contrato como este é doloso. Tão simples como isso é doloso. Ou altamente negligente. E quem o fez deve assumir responsabilidades. Quer na resolução... processo que eu critiquei desde o primeiro dia e não sou especialista em finanças, aquilo parecia-me completamente
errado. Sim, criticou mais do que eu até.
Quase, claro, hoje uma pessoa pode encolher os ombros e dizer mais valia ter dado ao Ricardo Salgado o dinheiro que ele queria, não é?
Porque na verdade já...
Mas eu sei que não, porque na verdade já se gastou muito mais. A resolução e a compra são ou altamente negligentes e incompetentes ou dolosas. E a verdade é que o banco acumula prejuízos. Essa gestão magnífica não tem impedido o banco de acumular prejuízos que nós estamos a pagar na base de um acordo que, de facto, é do ponto de vista dos portugueses, quer dizer, altamente injusto. Isto não é populismo. O sentimento de injustiça é real e tem sentido.
Sr. Coelho, mais algum argumento?
Sobre isto há aqui uma questão que é importante referir, que é estas verbas que estão a ser canalizadas, já vamos na terceira e ainda falta uma, como o António Lobo Xavier agora disse, é a razão pela qual não foi isto injetado no primeiro dia, porque está previsto no acordo haver estas transferências. E, portanto, é porque, por alguma razão, há... Para que isto aconteça...
Nós pagamos a venda. Quer dizer, na realidade, eles compram.
Sim,
e nós,
claro,
é que lhe pagamos.
Mas, você pode pôr em questão, como eu também estou a dizer, que a resolução que esteve na base disto foi a pior operação na Europa, disse Mário Centeno, e eu estou de acordo. Foi feita até hoje, servimos de laboratório, nunca tinha sido feito isto. E isto, na verdade, é um desastre, como está à vista. Mas... Agora, isto foi feito, depois uma operação de venda, nas condições que estão acordadas, agora têm que ser cumpridas, isso não há... Agora, o que tem que ser verificado permanentemente é se estão a ser cumpridos ou não estão a ser cumpridos aquilo que está acordado entre
as partes. Você pensa que vai saber isso? Por auditorias do Banco Central Europeu,
você não acredita, você não acredita em nada. Mas a gente tem que acreditar em alguma coisa. É por isso que foram feitas, e eu repito outra vez, não pode haver a ideia de que alguém se lembrou de transferir 850 milhões de euros sem ninguém ter verificado o que foi. Não, foi verificado pelas instituições, nomeadamente pelo BCE, que estava previsto ser feito. Não foi ainda feito o que tinha sido definido pelo Primeiro-Ministro de Portugal e, para mim, algo que é um compromisso que um Primeiro-Ministro do meu país assume, para mim, tem que ser cumprido. Não é palavra de um Primeiro-Ministro. No meu país, se assume um compromisso, tem que ser cumprido. E, portanto, como ele ainda hoje disse, a auditoria penso que lá para julho estará pronta, iremos ter todos a oportunidade de ver. Temos que confiar em alguma coisa, senão é melhor sair daqui do país, cada um de nós. Temos que verificar se nessa auditoria que está a ser decidida, se as questões que hoje, por exemplo, Rui Rio, questões suspeitas que lançou hoje, muito objetivas, sobre o património, sobre as imparidades, muito objetivas, se nessa auditoria vem referidas que houve ou não houve. Se houve, hoje o Primeiro-Ministro diz, pode ser reposto o dinheiro ou outras consequências de outro tipo. Agora, é evidente que agora temos que levar esta cruz até ao fim. Porque o pior disto tudo é já lá estarem os milhares de milhões de euros no banco e ainda isto ir desta para melhor e ter que recomeçar tudo outra vez. Isso é que não. Isso é que não.
Há pouco mais, Pacheco Pereira, há pouco mais de 12 minutos do fim do programa, vamos para o segundo tema, a crise social do nosso país. O que lhe pergunto é se
é o segundo tema.
Se o José Pacheco Pereira vê diferenças importantes no combate à fome nas respostas do Banco Alimentar e da Caixa.
Eu fui eu que sugeri este tema. E não é assim, não é formulado da maneira que referiu. Diga. Eu não ponho em causa, eu vou explicar porquê, eu não ponho em causa o papel positivo, quer do Banco Alimentar, quer da Caritas. Não é isso que está em causa.
E eu pus?
Não, não é isso. O que eu ponho em causa é o discurso dos responsáveis da Caritas e dos responsáveis do Banco Alimentar. E isso, numa altura em que nós estamos num debate público sobre a crise, é relevante para mim. E o discurso do Banco Alimentar é um discurso assistencial. Não diz uma única coisa sobre as condições estruturais que explicam a pobreza e a miséria que se está a passar. E o discurso do Presidente da Caritas é um discurso dos mais rigorosos que eu ouvi na vida política portuguesa, identificando os problemas, e eu gostaria de pôr os dois em contradição.
Que consequências é que tem?
As consequências é que tem... Eu, por exemplo, se fosse responsável pelo Estado, apostava na Igreja e na Caritas e não no Banco Alimentar. O que não significa que não haja mérito na ação de um e do outro. Só que, como os recursos são escassos, eu, apesar de tudo, premiava quem tem um discurso que vai para além da assistência e que chama a atenção para problemas sociais, estruturais, já anteriores à crise da sociedade portuguesa.
O António Lobo Xavier atribui importância a esta distinção entre uma intervenção de caráter mais social e outra mais assistencialista?
Não, faz-me lembrar um livro do Pacheco Pereira, que é, salvo erro de crónica, chamado Nome e a Coisa, creio eu. Não me parece que seja muito importante a história do discurso falando de duas instituições que fazem o bem e que estão ligadas, têm características diferentes, uma é confessional, é da Igreja Católica, está ligada à Conferência Episcopal Portuguesa, tem preocupações que não são só alimentares, mas tem uma linha da caridade cristã. A caridade cristã não é solidariedade republicana, não é uma coisa diferente. E, portanto, tem esse lado confessional, tem uma história longa de bem-fazer às pessoas em Portugal. O Banco Alimentar é um entreposto entre o excesso da produção de agricultores e de empresas de retalho alimentar e as instituições e as pessoas que têm fome. O discurso, com franqueza, no caso, percebo que a Caritas tenha um discurso cristão, dos valores cristãos da caridade, o Banco Alimentar é, nesse sentido, bastante mais a confessional. É uma estrutura que põe em contacto os excedentes e os materiais que estariam destinados a ser estragados ou destruídos, e que agiliza essa estrutura com uma capacidade que não tem e organização que não tem a Caritas, que não é essa a sua vocação, em favor das instituições e das pessoas que precisam. No Porto, por exemplo, que eu conheço melhor, 60 mil pessoas são abrangidas por esse fornecimento desses bens alimentares. A instituição de solidariedade social a que estou ligado, por ano recebe cerca de 50 mil euros de bens alimentares para os utentes de lares, vítimas de violência doméstica, etc, etc. O discurso será talvez mais despojado ou mais frio do Banco Alimentar, porque a sua natureza não implica que tenha uma intervenção social ou de combate social. A Caritas tem obrigações de valores e de doutrina E, portanto, tem que ter um discurso diferente. Ambas fazem muito bem e não era pelas palavras que eu as distinguiria.
Jorge Coelho, atribui importância a esta distinção introduzida pelo...
Vamos lá ver, nós estamos, infelizmente, Portugal e muitos países no mundo estão a atravessar uma crise a vários níveis e na área social está, efetivamente, a haver problemas complexos. É por isso que, a partir de segunda-feira, o Governo anunciou que vai agora lançar a criação de um programa de emergência de apoio social, porque, na verdade, há muitas pessoas que ficaram sem rendimentos em Portugal. O layoff foi o maior amortecedor de criar condições para que o problema não fosse tão complicado, mas, na verdade, estas instituições, quer a Cáritas, quer o Banco Alimentar, só uma opinião. Na minha opinião, hoje, a Cáritas é mais de solidariedade cristã do que de caridade cristã. A Cáritas evoluiu também. Eu ouço com muita frequência as intervenções do seu presidente, por quem tenho uma enorme estima, e também evoluiu, não é? Mas estas instituições, estamos aqui a falar, ambas cumprem o seu papel. Agora, temos de ter em conta uma coisa. Nenhuma nem outra resolvem o problema gravíssimo que Portugal neste momento tem na área social, e eu quero aqui dizer com clareza que se há marca que sempre o PS deixou na sociedade é aquilo que tem a ver com o apoio às questões sociais. E aqui está uma grande oportunidade neste momento de, além daquilo que aconteceu já da recuperação na área da saúde, nos apoios às empresas, agora chegar aqui um grande programa de apoio na área social, que terá a ver necessariamente com tudo o que está a ser discutido na Europa, porque também sem isso não vamos lá.
Pacheco Pereira, ficou alguma coisa para dizer na primeira intervenção?
É porque é antipático dizer estas coisas, mas eu tenho aqui declarações da Isabel Jornet e declarações do Presidente da Cáritas. No essencial, as declarações de Isabel Jornet em várias entrevistas é variantes da tese de que se vive acima das suas posses. São muitas formas. Agora não é os bifes, mas há outras variantes do mesmo género. O Presidente da Cáritas fala assim: os salários estão muito desproporcionados e a desproporção torna-se mais escandalosa quando se percebe os desníveis salariais entre aqueles que ocupam lugares de topo e os que operacionalizam a produção. É este desnível que é escandaloso, que gera a profundidade das desigualdades que sentimos em Portugal. É uma coisa completamente diferente e, portanto, eu acho que essa diferença se deve referir.
António, precisa dizer mais alguma coisa sobre o assunto?
Tenho pena que o Pacheco Pereira não tenha lido as declarações de Isabel Jornet.
Estão aqui.
Não, eu sei que estão aí, mas não as leu e, portanto, poderiam ser também, do meu ponto de vista, edificantes. Não as leu em público. Leu
mas
a de Cáritas. Agora
ainda
não
querem invocar a memória do Zé Cotilão.
Deixamos para o próximo programa, mas agora o que lhe queria dizer era o seguinte: a mim o que me preocupa nessa matéria é o seguinte: se alguma vez a Isabel Jornet disse que o problema da fome era para os portugueses gastarem acima das suas possibilidades, está completamente errada.
Mas não disse isso. Não é isso.
Mas isso não desmerece a sua obra. Os portugueses têm fome em geral, e não poupam, e às vezes precisam de pedir emprestado mais do que o que têm, porque os salários são baixos e não podem poupar, e a sua vida do dia-a-dia é uma vida dura e difícil. Se fez comentários que não lhe saíram bem nessa matéria alguma vez, Isabel Jornet, tenho pena. Eu nunca os vi, vejo-a sempre. É uma mulher que admiro, construiu uma organização fantástica, deve ter com certeza os seus defeitos, como todos os líderes carismáticos e que fazem grandes coisas, mas nunca vi assim nada que me mereça. Já essas declarações da Cáritas, subscrevo.
Jorge Coelho, ainda precisa dizer alguma coisa sobre este tema? Então proponho-lhe que seja o Jorge o primeiro a fazer, como tinham pedido, a evocação do José Cotileiro. Temos 5 minutos até ao fim do programa.
Não, sobre isso, de forma muito sucinta, acho que o embaixador José Cotileiro e a sua a sua morte é uma grande perca para o país, porque, na verdade, era e será, continuará a ser, uma enorme referência no campo da diplomacia, mas no campo da cultura. Era uma pessoa que, reconhecida por todos aqueles que tiveram a oportunidade de o conhecer, de usufruir da sua atividade, que era reconhecido como um grande homem que teve um papel importantíssimo em Portugal. E, portanto, eu acho que quando, infelizmente, desaparecem pessoas com esta caraveira, com esta capacidade que tiveram em vida de fazer com que o seu país que serviram se tornasse um país melhor, devemos enaltecer a sua obra. Era uma pessoa que eu gostava muito.
Sobre José Cordeiro. Era um homem muito interessante, era uma espécie de inglês em Portugal, que é uma coisa. Que não, isso, não estou a dizer isto em sentido pejorativo. Escreveu um excelente livro sobre o Alentejo, sobre os ricos e os pobres no Alentejo, que é um livro que toda a gente deve ler, porque é um grande exercício de sociologia ou de antropologia sobre a vida numa terra alentejana que ele conhecia bem. Era um homem que, como assinava crónicas muito interessantes, baixo o pseudónimo de Cotter, escrevia as necrologias mais interessantes da imprensa portuguesa.
As crónicas de colar.
Exatamente, no Expresso. Não temos tempo, mas eu tive algumas coisas interessantes com ele, que depois ficam para ser contadas outra vez, principalmente uma que envolveu a África do Sul e Nelson Mandela, mas fica para outra altura.
António Lopes Xavier, a sua vez.
Eu não o conheci como embaixador, não posso falar desse lado diplomático. Se eu quiser dizer, já tenho muita idade, se eu quiser dizer por que razões ansiava por um jornal especialmente ao longo da minha vida, eu o que me lembro, em primeiro lugar, é os bilhetes de colares do Cotter, portanto do José Cotileiro, que eram de um humor, de um gosto literário, denotavam uma cultura fantástica, e eu ansiava, aliás, em minha casa, ansiava-se por poder ler ao fim de semana esses bilhetes de colares que me deixam uma recordação indeleve.
E assim fechamos a circulatura do quadrado para 28 dias na TV24 e na TSF. Está marcado um novo debate com Jorge Coelho, Lopes Xavier e Pacheco Pereira. Ânimo forte, até para a semana.